Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Bia Bock.
E olá, pessoas.
E Luciano Bugarin.
Oi.
E no programa de hoje, seguindo aqui o nosso minicast do Oscar, vamos falar aqui sobre o caso da melhor animação. Vamos falar aqui sobre o Menino e a Garça, que não vai ter spoilers. Bora lá. Dirigido aí pelo Hayao Miyazaki, indicado aí ao... Foi só ao melhor animação. É, foi a volta dele, né? Que ele tinha se aposentado em 2019, não foi? Não, 2013, né?
É, ele sempre fala que vai se aposentar e não se aposenta, né? Porque ele tem mais alguma ideia, então...
Isso. É tipo Kiss fazendo turnê de despedida.
Isso.
Deve estar mais 10 anos fazendo turnê de despedida já.
Exatamente.
Mas foi 2013, depois ele fez um curta, né? Que foi, só ficou lá nos parques da...
Uhum.
Zelda Ghibli, né? Aí teve esse projeto do Menino e a Garça, tá desde 2000 e... Tá uns 7 anos, né? São...
É, faz um tempo, é.
E alguém pode mandar a sinopse aí?
Bia.
Deixa eu até ver como é que é a sinopse oficial, porque eu não li antes de ir. Agora eu fiquei curioso.
Qual é a sinopse ou vista?
Oi?
Qual é a sinopse do seu ponto de vista?
Ok. A gente segue aí um garotinho chamado Mahito, que tem, eu acho que 12 anos, talvez.
Isso.
É isso, né?
Isso,
ok, tá. Perfeito. Que tem 12 anos, ele acabou de perder um familiar, e ele tá ali, ele se muda junto com o pai pra poder tentar esparecer um pouco, começar uma vida nova, e várias loucuras Ghibli acontecem com ele. A gente acompanha aí a viagem dele pra descobrir várias coisas mágicas, incríveis, do mesmo jeito que muitos filmes do estúdio acontecem, tipo Chihiro, tipo O Reino dos Gatos, enfim.
E aí, gostaram do filme?
Eu gostei.
Gostei também.
Eu ainda tô digerindo o filme, né, que eu vi ele deve ter um poucos minutos, né? Ainda tô digerindo o filme, né? Eu gostei, mas não sei se eu tava com muita expectativa por ser do Miyazaki e tal.
Uma dúvida. A Bia falou que foi um parente que ele perdeu. Isso é um spoiler, falar qual é o parente? Tipo, não é parte da trama,
é
isso?
Assim, tipo, bem no comecinho.
Uma coisa que aparece no trailer.
Sim. Ah, eu não vi o trailer, eu vi um teaser de... Mas assim, eu não falei especificamente porque é a primeira coisa que acontece no filme, mas a cena é tão bacana, o tipo de animação, tudo que acontece ao redor, que eu acho, em todo caso, eu não disse. Mas não sei, se vocês quiserem falar.
Se é Diego, decide aí. Diego é o juiz.
Não, acho que não.
O quê? Então, qual o veredito?
Que veredito?
É, pode falar quem é o parente ou não?
Não, acho que não.
Ah, então tá.
Acho que tá implícito, né?
Tá?
Talvez, é.
Talvez que implícito aí pra quem vai ouvindo. Mas acho que não dá pra falar, não.
Tá.
A gente vai falar, a gente vai citar em algum momento aí depois. Mas acho que tem problema não falar, não?
Ah, não tem problema. Tem que ir pra não falar.
Não, acho que não tem problema, não. Acho que o que ela falou deixou implícito, mas...
Deixou por cima aí. É isso aí. Se escapar no meio da gravação, vocês ficam aí tentando ver que nem as versões de filme da Disney que tem Mickey escondido. É isso.
Não dá nada, não.
Então o que a gente vai falar do filme? Você não pode nem falar essa parte.
Não, eu só... Não, eu falei que não tem problema.
É, não se surgir no meio aí, tá tudo bem.
Se tu surgir, se quiser falar, pode falar.
Então melhor vocês conduzirem.
Não, pode falar, cara. Não tem problema. Não, que tu falou, ela citou o parente. Falou, é um spoiler?
Sim, isso que eu perguntei. Não, pra saber, assim, até que ponto a gente pode falar sobre o filme, sobre a trama.
Normalmente, tipo, os outros de animação, a gente não falou exatamente das coisas que aconteceram, a gente fala de uma cena ou outra, mas no geral é mais, tipo, o que você sentiu assistindo, a gente seguiu mais essa linha, tipo, o que você gostou, o que você não gostou, o tipo de animação, foi mais essa vibe.
Então tá, Diego, você chorou?
Olha só!
Não chorei, não. Não sei, porque eu também... É aquilo, como eu tava trabalhando, então também não tava 100% focado no filme, né? O trabalho aqui não tava...
É, se você tava feliz no seu trabalho, mas se você tava triste no seu trabalho, pode contribuir pra você chorar.
Mas, Mas ele é um filme emocionante, assim, que ele vai sobre... Ele fala sobre vários sentimentos, assim, né? De perda, essas coisas todas, assim, né? Lidar com a perda, né? O limiar da... Sair da infância e ir pra vida adulta, né?
É, eu fiquei muito na dúvida de qual era a idade do garoto. A Bia falou aí 12 ou 13, né, que você falou?
É, falei 12, né?
É 12.
Não falar que no início eu achei que ele fosse mais novo. Depois que eu comecei a achar que ele realmente era um pouquinho mais velho. velho.
E assim, pra mim, é... Até, cara, é um espetáculo ver uma animação da Ghibli, assim, à mão, né?
Uhum.
É a parada que tá praticamente em desuso, né? Então, até por isso que levou tanto tempo, né? E não só também teve problemas de pandemia aí, né?
É, mas tem pós-produção, não tem?
Ah, sim. É, provavelmente.
Sim. Mas, né, também o esmero que tem aí nos detalhes e tal, né? Acho
bem, porra, não, tá valendo que ele produzia 1 minuto por mês.
É. Muito bom, socorro.
E lembrando, gente, que o Miyazaki já tem 80 anos, né?
É, se ele começou há 7 anos atrás, ele ainda não tinha 80.
É, mas ele já é um senhor de idade, né? Idade bem avançada, né? Então, aí fica a pergunta, né? Será que esse é, de fato, o último trabalho dele? Vai descansar, né? Vai curtir.
Vai descansar fazer o quê?
É, eu acho que tem muito do negócio de, tipo, esse é o rolê do cara. Não é como se... É. Por mais que ele fique estressado e tal, tipo...
É, estressado, fica falando, vai pescar.
Vai pescar. Não, mas assim, por exemplo, eu não consigo me imaginar parando de desenhar, parando de escrever, sabe? Tipo, independente de ser trabalho, independente de ter hora que é tenso, eu não consigo. E do jeito que o Miyazaki é, eu não acho que ele tem o pique pra parar, se é que isso faz sentido. Tipo, a força de espírito, sabe?
Ah, eu acho que, pensando assim, se ele não tiver problemas graves de saúde, né, debilitante, eu acho que... Né, também passou por um convencimento também do que eu li, passou também por um convencimento lá da galera do Ghibli pra fazer ele voltar, né?
Ah, sim.
É um caro. É. Se não é, ou mais, é um dos mais caros.
É, mas eu li aqui que ele começou a fazer o filme antes de já aprovar, tipo, antes de falar, ah, pode começar. Ele já tinha começado.
Óbvio, né? Mas realmente, é porque assim, a gente tem vários artistas lá que tipo, a obra deles e todo o trabalho, como é pesado, realmente debilitou a saúde, né? A gente tem, tipo, a Aizawa de Nana e o Togashi, que é um dos maiores exemplos, que de tempo em tempo tem que dar uma pausa porque a galera não consegue, né? Tipo, a Ai parou não sei nem há quantos anos que ela não lança nada e desapareceu da internet. Eu espero que ela esteja bem. Mas é tenso, né? E a gente vê, assim, eu não sei em relação à saúde, mas pelo menos em relação de estresse por todos os vídeos, todos os documentários que tem e tal. Eu não sei se vocês assistiram o documentário sobre quando eles estavam fazendo Ponyo. Miyazaki é estressadíssimo, né? Coitado. Se ele fica mais calmo enquanto ele tá fazendo o rolê dele, espero que ele continue quantos anos ele conseguir.
Cara, todo estressado faz as paradas tão bonitas, né? Aí tu vê o...
Ah, o meme, né? Do Juji.
O Juji. É o cara tão de boaça e faz as paradas doente, né?
Maravilhoso.
Esse foi o meu primeiro filme do Estúdio Ghibli, então assim, desconheço tudo que eu tô falando. Se o cara é estressado ou não, não sabia nada. Eu só conhecia frames e pedaços, assim, de Viagem de Chihiro.
Nossa, então, assim, se você quiser, a gente pode fazer os podcasts da sua viagem pelo Estúdio Ghibli. Aí você escolhe o filme, a gente assiste todos, vê na ordem que você quiser e a gente grava sobre. É muito legal se eu nunca ter visto. É uma baita oportunidade aí, se você tiver curiosidade, né, no caso.
Tu nunca teve interesse, Luciano?
Não, tive, mas assim, sabe quando você tem tanto filme, que tem todos aqueles filmes que você quer ver, mas você leva anos pra ver? Então, assim, é mais ou menos isso. A Mari me passou uma lista falando, assim, sugerindo a ordem de que eu poderia ver, mas eu ainda não tive tempo de ver, não. Ela passou essa semana, mas eu vou ver na Netflix.
É assim, ficou... Também era um problema, porque os filmes da Ghibli também não tinham em streaming, né?
Foi um problema, pra falar a verdade.
Que não, era a parada mais complicada, né? De você ver os, assim, não ter em streaming, né?
Não acho complicado, aí, não.
Porque é praticidade, praticidade.
Porque
daqui a pouco o Diogo vai falar aí as opiniões do Luciano, não dizem respeito às opiniões do programa.
Não apoiamos pirataria nesse programa.
Exatamente.
Eu não falei essa palavra, você que tá falando. Eu só falei que não era complicado.
Não é complicado, você pode comprar um DVD, né?
Eu podia ser parente do cara e ver o filme, sei lá.
Entendi.
Não, pode ir lá no museu, lá no Museu Ghibli lá e ver lá, né?
É, pô, vou lá na casa dele, vejo.
Amigão, né?
É, meu tio tataravô. Mas e aí, o que, que vocês acharam do filme? O que, que vocês sentiram, então? Sempre pra falar dos sentimentos.
Quem começa? Uma coisa que eu gosto muito, assim, eu sei que tem gente que fica um pouco incomodada, é que o Miyazaki é o mestre do soft magic, né? E assim, a gente tem duas vertentes aí que a galera normalmente usa pra descrever sistema de magia, que é o soft magic e o hard magic, que é tipo a magia mais suave e a magia mais hardcore, mais com mais regras. Então, assim, basicamente, soft magic é Senhor dos Anéis. A magia existe, ela acontece, não tem explicação. O Gandalf faz o que ele faz porque ele é o Gandalf e tá tudo bem. E hard magic é tipo Hunter x Hunter. As coisas têm regras, você entende as dinâmicas, as limitações, o que tá acontecendo, o porquê aquilo tá acontecendo. Então, são essas duas vertentes aí. E as pessoas preferem uma, preferem outra. Às vezes tem gente que faz mistura, o Sanderson faz muita mistura entre soft e hard, dependendo do estilo de livro que ele tá fazendo. Mas o Estúdio Ghibli, ele vai muito pro lado de soft magic, que é esse rolê de você não precisa necessariamente entender o porquê das coisas, você não precisa entender a extensão do que pode ser feito. Então, que é um dos grandes motivos de a maioria dos filmes que usa magia no estúdio ter essa sensação de algo curioso e realmente mágico, no sentido de, tipo, não é uma ciência, sabe? Não é tipo Fullmetal Alchemist, que é uma ciência, basicamente, alquimia, né? Que é o sistema de magia deles. Ou não é como quando em Jujutsu Kaisen a gente tem uma página explicando como raios o cara tá fazendo o que ele tá fazendo, todas as regras e vírgulas do bagulho. E assim, e tem gente que fica um pouco confusa, porque realmente quando você vai muito pro lado dessa magia mais suave, às vezes ficam coisas em aberto, ficam coisas que não são explicadas, coisas que não precisam ter um porquê, um como, um quando e um onde. E eu vi que algumas pessoas saíram confusas do cinema, talvez porque, não sei, talvez estivessem mais acostumadas com hard magic, com coisas com regras, e aí o fato de ser uma coisa tão aberta, assim, tenha deixado um pouco de confusão, não sei. Mas, por exemplo, eu gosto muito das duas vertentes, e eu acho muito gostoso histórias que não necessariamente explicam o que tá acontecendo, sabe? E que é muito... Isso, inclusive, foi uma dúvida que eu tinha se vocês iam sentir isso também. Se vocês iam gostar ou não, se a confusão ia ser um problema, ou se vocês iam só, tipo eu, que eu só embarco na confusão e é isso, e abraço.
Não, pra mim a confusão não é um problema.
Legal.
Eu acho assim, o filme realmente te deixa um confuso um pouco, mas acho que eu entendi o que você quis dizer em relação a gostar dos dois vertentes. Mas assim, eu acho que deixar mais aberto é mais interessante, porque eu acho que as coisas vão se encaixando na sua mente à medida que você vai meio que interpretando o que você vai querer interpretar. As coisas, você vai interpretando as leis, assim, que vão regendo aquele mundo a partir da sua própria mente, né? E você vê que, assim, muitas coisas ali, elas meio que refletem a realidade. Então, assim, não quer dizer que não há uma explicação de forma absolutamente nenhuma explicação, mas elas são inseridas, assim, de uma forma que vai acontecendo, vai refletindo na história de uma forma que faz sentido pra você. Mesmo que, assim, não seja o sentido oficial, por exemplo. Se eu não fosse aberto a isso, por exemplo, eu não ia gostar, por exemplo, dos filmes do David Lynch, por exemplo, que são exatamente isso. E eu acho que o mais bacana do cinema é isso, você não ter que ter essa coisa, eu quero descobrir o que o diretor quer dizer, quero descobrir o que aquilo significa. Eu acho que o bacana é justamente isso, ele tem várias camadas e você pode interpretar uma coisa, pode interpretar outra, porque, por exemplo, você falou, né, do outro vertente, seria que tudo é explicado, tem centenas de regras, tudo explicadinho. Eu acho que assim, quando você coloca a regra demais, existe maior risco de você acabar quebrando as regras de uma forma não legal, que deixa alguma coisa inverossímil ou dá um furo no roteiro, né? Então, assim, é uma coisa que quem realiza o filme tem que ter um esmero muito grande pra não quebrar suas próprias regras. E muitas vezes isso não acontece. Lá tem um filme lá, um mundo super fantástico, com regras super definidas literalmente lá. E aí chega no final, eles quebram alguma dessas regras e fica por isso mesmo, né? Acho que você tem um potencial de acabar, às vezes, frustrando mais o espectador. Agora, se você tem um filme que tem essas noções completamente em aberto, eu acho que você consegue, assim, eu acho que de certa forma consegue dialogar mais com seus próprios sentimentos, suas próprias percepções de o que você considera que está acontecendo ali naquele momento. Eu acho que o filme, esse filme especificamente, não sei, assim, falar dos outros filmes do Estúdio Ghibli, mas assim, eu acho que o filme mostra como a gente pode criar mundos dentro da gente, assim, e ao mesmo tempo a gente pode se isolar ou também compartilhar o que a gente cria na nossa mente para que essas criações, elas de certa forma, elas continuem vivas, além do que a gente pensou, né? Ou seja, uma forma assim de você lidar com ela, seja como criador ou seja como visitante, sabe? Eu acho que assim, por mais fantástico que as coisas sejam, a imaginação ela sempre reflete nossos sentimentos mais puros, mais reais, assim, mais verdadeiros, mais sinceros.
Nossa, total. Falou muito bem. Eu fiquei bem curiosa do que você acharia dos outros.
Eu vou conversar com vocês.
Ia ser bacana fazer temático real de, tipo, o que você achou, o seu caminho pelo estúdio.
Eu gosto muito de filmes assim, que tem essa pegada mais poética, assim, de você. Porque esses são esses filmes que fazem você ficar pensando um tempão. Agora, um filme que te dá uma chegada, sei lá, de certa forma, tipo, você acaba sendo um espectador muito passivo ali. Tipo, o que, que eu posso contribuir? Porque o filme não é só quem tá te mostrando, é quem tá vendo também.
Sim, total.
Tem esse diálogo entre quem tá vendo e quem tá mostrando.
Sim, eu acho que, às vezes, é bom esse tipo de filme, assim, que realmente, assim, você consegue dar interpretação, você entender e faz sentido, né? Você consegue, não sei se é bem o caso aqui, mas eu gosto muito de... Talvez até seja, mas, por exemplo, eu gosto de comparar com o primeiro Matrix. Primeiro Matrix, você parar e você consegue ver ele sob diversos prismas, faz sentido. Ah, quer ver ele prisma filosófico lá, a caverna de Platão, o lance da caverna de Platão. Faz sentido dentro do filme. Você quer ver com uma jornada ali religiosa ali, faz sentido. Você quer ver como só um filme de ação, cyberpunk, faz sentido. Depende do que você, do seu momento, do que você quer, como você quer consumir a obra. E a obra faz sentido. Eu acho que, pelo menos dos filmes que eu já vi todos também, tem essa coisa também, né? Você consegue ver ele sob diversos prismas, dependendo da sua maturidade, quando você vê, experiências pessoais, e ele faz um certo sentido ali. Vai fazer sentido pra você, né? Faz sentido dentro quando você analisa a obra.
Sim.
Então acho que
isso é pena que no caso do Matrix ele foi meio que apropriado de uma forma bem babaca, né? Ultimamente.
Sim. Pois é. Primeiro, eu acho o primeiro mais até do que o 2 e o 3, né? O 4 já acho. O 4 é outra pegada. Mas enfim.
E assim, eu vi todos os filmes do estúdio, menos o Aya e a Bruxa, que é o 3D. Eu não assisti ainda. Assistirei, eu só sempre esqueço mesmo. Mas, e assim...
Não, viu? É isso que eu tô falando. Às vezes a gente esquece de ver o filme.
Não, total. Direto. Não, eu tenho que fazer lista, senão já era. E assim, não são todos os filmes do estúdio que eu gosto. Tem alguns que eu gosto muito, tem alguns que eu acho ok, tem alguns que eu realmente não gosto. E já tentei reassistir pra gostar, e tem um que eu nunca nem tentei reassistir porque eu tenho preguiça. Mas, no geral, assim, os que tem essa vibe de te deixar entender o que você quer entender e te deixar sentir o que você precisa, são os que eu mais me divirto assistindo, assim. E, inclusive, um negócio muito legal é que eles te dão a habilidade também de, se você assiste em momentos diferentes, você não só entende coisas diferentes, mas, às vezes, eles te passam... eles ficam mais ou menos importantes pra você, né? Tipo, a primeira vez que eu assisti o Sussurros do Coração, eu gostei. A segunda vez que eu assisti, ele virou meu favorito do estúdio. E eu já tinha visto todos os outros que tinham sido lançados até então. E assim, eu achava que o meu favorito era o Castelo Animado, por muito tempo. Até reassistir com a mente de escritor, e aí foi outro rolê completamente diferente, sabe? Então é muito interessante isso, essa habilidade de você rever uma obra, mesmo já sabendo o que vai acontecer, sabendo tudo. E justamente por não ter as regras tão explícitas, poder se adaptar e adaptar a própria obra pro que você precisa e pra quem você é naquele momento, né?
Total.
Por isso que eu não entendo muito bem quando alguém chega e fala: ah, se você pudesse ver um filme como se fosse pela primeira vez. Tipo, você esquecer que você vê o filme pra você ter a sensação de estar vendo esse filme pela primeira vez. Sei lá, isso pra mim não faz sentido, sabe? Assim, nenhum filme você pode ver pela primeira vez, porque tem a sensação de ver a segunda vez, tem a sensação de ver a terceira vez. Eu acho que é justamente isso. O filme, ele não é pra você ver uma vez só. É pra você ver várias vezes.
Tanto que tem filmes que vão melhorar pra você revendo, tem filmes que vão piorar pra você revendo.
Exatamente. E tá tudo bem também. Não tem problema.
Tá tudo... não tem problema. Porque não vai conversar mais com você. Talvez tu ache coisas datadas, assim, né? Se a gente for falar, por exemplo, principalmente, sei lá, comédia, por exemplo. Talvez piadas, assim, que você achava graça, talvez você não ache mais, né?
Ou o contrário também. Você viu?
Ou o contrário.
Não acha graça nenhuma, e aí, de repente, você entende, começa a achar graça de todas as piadas.
Sim, porque tem piadas ali que, de repente, você não entendeu porque você não tinha uma maturidade, você não tinha um... Sei lá, se você vê um filme em inglês, assim, sei lá, tem muita coisa que faz sentido você... A piada faz sentido ela ser em inglês. Falando em inglês, sei lá, bolado. Era uma coisa, viu? Na inglês é outra piada, essas coisas, assim, porque certas coisas não faz sentido no nosso idioma, em português. Não faz sentido vice-versa, né? Isso também vale pra esses dois casos. Então, você vê mais velho, assim, né? Ter um certo conhecimento de idioma também, tudo assim...
Sua voz tá focando, tio.
Nossa, aqui você virou um robozinho.
Essa última frase aí, você tava falando, começou a cortar.
Tudo assim que você for consumir, né? Se você for consumir repetidamente, vai mudar a sua percepção, assim. Mais velho, né? Ou que você é um ser que muda, né? Então, coisas vai mudar eventualmente pra você, tá? Você consome.
Qual é o tema do filme, assim, que mais marcou vocês?
pensando.
Porque assim, é porque ele tem vários temas, né? Tem alguns temas, né? É o lance do luto, né? Como eu te falou aí no início, né? O lance da... Meio que a transição da vida da criança pro adulto, né? Mas eu acho que pra mim é o principal lance do luto, assim, né? Que é muito do... Eu não sei se é aquilo, eu não vi o Vidas ao Vento, mas isso é muito coisa do próprio Miyazaki, né? Porque isso tem nos outros filmes dele. Eu não sei. Talvez até sou... Isso eu vou perguntar pra Bia, porque a Bia viu os outros. O lance ali do... Principalmente dos aviões, né? Porque o pai do garoto trabalha com aviação, né? O Miyazaki, acho que o pai dele trabalhava, fazia peças de avião pra guerra, né? Pro Império Japonês e tal, né? Você acha isso um tema repetitivo ou não? Pra você é indiferente.
Assim, ele é um tema que se repete, sim. É um negócio que o Miyazaki leva... não vou dizer sempre, porque tem filme que não tem absolutamente nada a ver, mas é uma coisa que normalmente está presente de alguma forma. Nem que seja, tipo, filmes em que não necessariamente falam sobre, mas tem uma cena de guerra ao fundo, sabe? Algo do gênero. Ou algum tipo de mecanismo ou personagem que voa, enfim. Mas assim, eu gosto. Eu não acho que, apesar dele colocar em mais de uma situação, eu não sinto que é um bagulho repetitivo. Pra mim é mais a gente vendo a assinatura pessoal dele, sabe? Do que qualquer outra coisa.
Até porque tem muitos diretores que ele tem essa marca, assim, de trabalhar sempre muito o mesmo tema, mesmo que não seja um tema muito, tipo, seja um tema mais vago, né? E assim, dentro do contexto desse filme, faz sentido isso. Porque assim, você vê assim, o garoto tem uma dificuldade em lidar com o luto da pessoa que ele perdeu lá. E isso faz com que ele seja solitário. Mas assim, como que ele não poderia ser? Tipo, ele é cercado de morte o tempo todo. Né? Porque assim, o pai dele fabrica peças para aviões. Esses aviões provavelmente poderão ser utilizados alguns com pilotos kamikazes. Então ele está lucrando com o sacrifício dos compatriotas dele que morrem para destruir inimigos. Ele vai para um lugar completamente solitário, no meio do nada. Tudo é relacionado à morte ali em volta dele. Como é que ele vai ter ninguém fala com ele, ele é totalmente isolado. Ele toma uma atitude super radical para poder chamar a atenção do pai, que é a única parte que ele realmente fica assim mais atencioso ao filho, assim, mesmo assim, de uma forma muito fugaz, assim. Então, assim, como é que esse garoto ele vai ser diferente de como ele é, né?
Exatamente.
É complicado, assim. Então, assim, o tema que mais me tocou é da solidão, sabe?
E você, Bia, pensou aí no tema?
Essa parte... Agora que teve o rolê da solidão, realmente. Mas eu acho que por ser quem eu sou hoje em dia e por todas as pessoas que eu perdi, a parte de luto provavelmente é o que me pega mais mesmo. E assim, é interessante porque não é de uma forma negativa, assim. Tipo, por exemplo, a última vez que eu assisti Peixe Grande, nunca tinha acontecido isso. Eu desabei de chorar no meio do filme, porque foi depois que de um episódio de alguns anos aí que eu perdi 13 pessoas seguidas. E obviamente isso me mudou, né? E aí, quando eu fui reassistir o filme, foi um rolê completamente diferente e me destruiu, assim, tipo, de eu não ter certeza se eu consegui terminar de ver o filme, apesar de saber tudo o que acontecia. Mas no caso do Miyazaki, mesmo quando ele lida com o luto, eu não sinto que é uma coisa agressiva. Não que o Peixe Grande seja agressivo em si, tipo, ele é um filme maravilhoso, é lindo. E se você não assistiu e quer assistir, por favor, está aqui o convite pra assistir. Esse filme é maravilhoso. A narrativa é muito boa, os personagens, os atores estão excelentes. Mas me pegou de uma maneira diferente, mesmo sendo uma coisa que eu já tinha assistido, assim. O Miyazaki, eu não sinto isso. Eu sinto que é mais sutil, não tenho certeza. Eu não sei se é o uso da magia, apesar que Peixe Grande também tem algumas alegorias. Não sei o que é o rolê do Miyazaki, mas o Miyazaki não me atinge nesse sentido de, tipo, eu não saber se eu vou conseguir terminar o filme, sabe? Tipo, mesmo quando ele lida com luto, mesmo quando ele lida com coisas que hoje em dia eu vejo de maneira diferente, eu consigo assistir tudo com uma leveza igual a do primeiro filme dele que eu assisti, sabe?
Acho que talvez o Peixe Grande, sei lá, acho que por mais que tenha aquela parte da fantasia, não sei, parece que tem uma parte que meio que faz questão de frisar que existe uma separação entre realidade e fantasia.
Talvez.
Miyazaki não tem muito.
As linhas que separam a magia no Estúdio Ghibli são muito muito tênues, né? Tipo, de um caminho pra outro, assim, é muito sutil e é muito... Não é exatamente rígida, né? As linhas são mais de boinha, assim, mas...
É porque eu não lembro muito bem do Peixe Grande, faz muito tempo que eu não vi esse filme, mas não tem alguma coisa que no final aparece, tipo assim, explicando o que eram as coisas que ele contava?
Sim, ele tem uma quebra da magia.
Tipo, o final da aventura, da das aventuras de Pi, que ele explica.
É, isso, exatamente. É. Ele tem essa vibe mesmo.
Isso quebra um pouco também, porque você vê, por exemplo, aventuras de Pi, você tem toda aquela fantasia e tal, e de repente, ah não, o cara era o cozinheiro, ele matou a minha mãe, que não sei o que, eu tive que comer pedaço dele. Então, assim, sei lá, acho que mata um pouco essa coisa, como se a fantasia fosse só uma válvula de escape, não fosse realmente algo que você realmente pudesse viver, né?
É, talvez. É bem provável que seja isso, né?
É, talvez porque essa questão, assim, do cinema americano ter essa necessidade de frisar, isso aqui é uma fantasia, isso aqui é realidade. E talvez o cinema japonês não tenha muito essa necessidade de frisar alguma coisa como isso é real, essa é a vida real. Porque eu entendo que, nesse filme, a fantasia, por mais que ela seja uma fantasia, ela não é uma fantasia, assim, perfeita, inocente. Você vê que tem umas coisas, assim, até ao mesmo tempo doces, visualmente, né, como aqueles periquitos, mas completamente, sei lá, eu esqueci a palavra que eu queria usar, meio mórbido, assim, sabe?
Total, né?
Então, assim, a fantasia não é uma coisa só de doçura pra te encantar. É uma coisa que realmente representa a realidade, né? Ela é como se fosse uma associação de fatos com a realidade. Tipo, o que é bom na realidade também é bom na fantasia, mas o que é ruim na realidade também pode ser ruim na fantasia. Pessoas também podem ter seus lados perversos. Fantasia também tem seu lado ruim, né? Na questão até na forma de cuidar do mundo, né? Que isso é uma coisa que ficou na minha cabeça depois que eu vi o filme. Eu não sei se eu tava viajando, mas eu pensei muito eu sei que falaram muito que era questão de criação e tal, mas eu fiquei associando muito a questão de como o mundo está hoje, como os seres humanos cuidam do mundo atualmente.
Justo. É, faz muito sentido.
Perguntar, Bia, esse é um dos poucos, né? Dos poucos filmes, né? Que tem um protagonista homem, né? Normalmente o protagonista do Miyazaki são mulheres, não?
Ah, deixa eu passar pela minha mente aqui, peraí.
Eu tava vendo aqui, então fui dar uma olhada aqui, acho que...
Você quer do Miyazaki especificamente ou do estúdio como um todo?
Não, do Miyazaki, né?
Ah, tá.
Eu fui dar uma olhada aqui, né? Creio que sim, né? Porque eu tô vendo aqui Viagem de Chihiro, né?
Chihiro, Totoro são meninas.
Castelo Animado.
É uma menina também. Mononoke. Sim, Mononoke tecnicamente é a Mononoke, mas tem um personagem masculino que é tão importante quanto. É.
Pônio também é misturado? Seria também...
Pônio, Mononoke, Castelo do Céu são bem misturados. Aí, Nausicaa, né? Kiki, Vidas... Vidas ao Vento e Porco Rosso, que tecnicamente são...
Porco Rosso é um porco, né?
Sim. Ó, Mundo dos Pequeninos, o protagonista é um homem também, apesar de ter uma personagem feminina bem proeminente. Então a gente tem, ó, de personagem masculino principal, tem o Menino e a Garça, mais ou menos Princesa Mononoke, mais ou menos Castelo no Céu, mais ou menos Pônio, Vidas ao Vento, Porco Rosso, Castelo de Cagliostro, Mundo dos Pequeninos. Nossa, é bastante, na real.
Bastante, né? Porque isso também traz, né? O fato também dele ser um... Sinceramente, mas ele por ser um menino também traz o lance da beligerância, né? Também acaba sendo um mecanismo de defesa pra ele, né?
Ah, sim, total.
Qual personagem que vocês mais gostaram?
A Garça é maravilhosa. Nossa.
Que bicho feio, hein?
Tadinho. É uma gracinha.
mas ela vomitada, vamos dizer assim? Ou ela normal? Porque ela normal é bonita. Ela vomitada.
Então, na verdade, o que eu gostei mais foi quando tá no meio termo. Eu achei muito incrível o meio termo da Garça.
Com aquela papuda, né?
Nossa, bom demais, mano.
Engraçado que na versão que o Diego achou feia, né? Ela parece mais um beija-flor do que uma garça. Mas os personagens que eu mais gostei são os Uarawara.
Ah, eles são tão fofinhos.
Parecem uns marshmallowzinhos.
Cadê os bonecos?
Eu quero.
Eu mandei o GIF aí.
Uma almofadinha.
Nossa, é a cara de almofada.
Igual daquele... Uma almofadinha daquele foguinho lá do Castelo Animado. Calcifer.
Ah, o Calcifer é maravilhoso.
Mas isso é sempre bom, acho que, pelo menos dos filmes do Ghibli, assim, são os personagens, né? Acho que são todos... Acho que cativa, assim, todos eles, eu acho.
Sim, total.
As velhinhas, então.
Nossa.
A velhinha é muito fofa.
A primeira cena, mano, das velhinhas.
Que a velhinha viciada em tabaco, lá atrás de tabaco.
Nossa, e ela brava, né?
É porque no contexto da guerra, né, eles estavam no interior, né, as coisas não chegavam lá, né? Você vê como é que elas ficam todas ouriçadas, a carne enlatada, açúcar, vou fazer um doce, que não sei o que, né? É toda a situação ali de que não chega nada lá, né?
Nossa, e inclusive a primeira cena que a gente vê as velhinhas andando, nossa, deve ter sido umas das minhas cenas favoritas, assim, porque dá pra ver a diferença na animação de cada velhinha, e é tão bonitinho de ver, é muito bom.
E parece uma coisa meio sete anões, né, porque elas são sete e são pequenas.
Sim.
E se você já viu outros filmes da estúdio, tem bem essa pegadinha nessa, né, de velhinha, né?
É, sempre tem algum personagem idoso que é uma graça.
Bem parecidos mesmo. Tem o Castelo Animado. Ah, que era. Lá, uma senhorinha lá, parece muito daqui do filme também. Mas é legal, assim, eu gosto muito, assim. E ali, a parte surrealista ali do filme é um espetáculo visual, cara. É inacreditável. É inacreditável. É muito bonito. Muita coisa ali dava pra botar um quadro de frame ali, viraria um quadro fácil.
Nossa, total.
Eu fiquei pensando numa coisa aqui que eu queria perguntar pra vocês, mas não sei se pode, porque pode ser que dê spoiler. Sim. Eu ia perguntar o que vocês fariam no lugar do marido quando ele recebe a proposta do parente antigo dele lá.
Pensando.
qual proposta? Lembro agora.
Acontece no final.
Pode mandar spoiler aqui que dessa parte eu corto.
Não, quando ele pede pra que ele seja o sucessor dele.
Ah, tá.
Nossa.
A princípio ele não quer, porque ele quer seguir o seu próprio caminho. Eu tava pensando, o pessoal tava falando dessa questão de... Eu li, né, que o pessoal tem muito altas referências no filme. Eu, pessoalmente, não tenho como dizer, né, porque eu não vi os outros filmes. Eu só cheguei a ver um vídeo que mostrava algumas semelhanças de altas referências, né, que ele faz. Aí eu fiquei pensando muito nessa questão de que, ele disse que tá se aposentando, né? Então, assim, tem essa coisa de você passar o bastão para as próximas gerações. Uhum. Será que pode ser, assim, uma relação às próximas gerações do Estúdio Ghibli? Porque, assim, pelo que eu entendi, ele que fundou o Estúdio Ghibli, seria isso? Ou não? Tô falando besteira.
Ah, você tá querendo dizer, tipo, uma referência do senhorzinho em relação ao Miyazaki?
Não, não os personagens especificamente, mas essa questão de você ser o sucessor da tradição de algo, de um mundo, que, assim, o Estúdio Ghibli é quase como se fosse um universo, assim, de estilos, de referências, né? Tem tudo, os filmes, eles têm todo um estilo, mais que não sejam sempre do mesmo diretor, eles têm um estilo visual bem característico, né? Então, assim, ele se aposentando, qual vai ser o destino do estúdio pra daqui adiante, né? Ou, não sei, posso estar falando besteira. Vocês que são mais conhecidos, vocês podem ver isso, assim, por um prisma mais profundo, né? Mas eu pensei muito assim, porque ele não quer seguir com o trabalho do ancestral dele lá. Ele quer, talvez, fazer algo do zero, fazer algo a partir da mente dele, a partir das percepções dele.
Algo da marca, com a marca dele.
É, e também tem uma coisa também que aparece também, em relação, assim, recomeçar as coisas, mesmo sabendo qual vai ser o destino, né? Qual vai ser o curso, né? Que é quando eles voltam pelas portas.
Uhum.
Então, assim, eu não sei se isso é uma outra referência ou uma referência à questão do estúdio ou até a estilo de animação, porque pode ser, eu quero seguir o... Porque, por exemplo, eu tava lendo que esse é o primeiro filme do Estúdio Ghibli que tem um trabalho com IMAX, por exemplo. Aí, é um filme que foi feito de uma forma muito manual. Mas, assim, como é que vai ser nos próximos anos? Eles vão manter essa pegada mais artesanal? Eles vão assumir um lado mais, sei lá, Pixar, né? Eu acho que podia pensar por esse lado, porque tem essa coisa, o filme tem muito isso, da criação, eu criei isso, criei aquilo, mas também, assim, a forma como você cuida da sua criação, porque o ancestral dele tem muito essa coisa, assim, parece que ele criou o mundo, mas ao mesmo tempo, depois de um tempo, ele não sabe como lidar mais com esse mundo. Tem partes que estão totalmente, assim, sem solução, prejudicando certos seres, então, assim, como que ele vai levar pra frente? Talvez até, vocês estavam falando, a questão da aposentadoria do Miyazaki, será que ele vai ter fôlego pra continuar a sua criação, continuar a sua saga, ou melhor parar por ali e passar pra outro, sei lá.
Nossa, é um bom ponto. Eu não faço ideia, mas é um bom ponto e poderia ser realmente uma comparação, não sei se planejada ou sem querer querendo, mas faria sentido. E só respondendo também, que a pergunta, foram quatro pessoas que fundaram o estúdio como cofundadores, e aí o Miyazaki, sim, estava no meio. Mas é possível que seja alguma coisa assim, porque a gente sabe que o Miyazaki sempre coloca muito dele em todos os filmes, né? Então não seria uma surpresa se tivesse mais alguma coisa nesse sentido, seja ela consciente ou não.
É porque o filme, ele tem uma coexistência, né? Assim, entre coisas muito fantasiosas e fantásticas e umas coisas mais realistas, né? Mesmo assim, mesmo no mundo fantástico, você vê que, assim, tem um certo limite, assim, pra certas coisas, né? Mas tudo coexiste ali de uma forma que, assim, que vai refletindo, né? O que os personagens veem, o que os personagens desejam, né? O que eles imaginam, né? De certa forma, assim, quando a gente deseja alguma coisa, né? O nosso desejo, a nossa imaginação, eles estão muito ligados, né? inclusive, quando a gente acaba erguendo, assim, barreiras emocionais, que eu acho que é o que acontece tanto no garoto, quanto na personagem que ele está atrás.
Ah,
e
total.
A princípio, eles não têm uma, assim, não conseguem estabelecer um elo, né? E ela também, eu acho que ela também acaba se sentindo muito solitária, né? Não, inclusive em relação ao pai dele, né? Então, eu acho que essas barreiras que eles vão construir, que as pessoas, quando são solitárias, elas vão erguendo, vão construindo a sua volta, né? E acho que, de certa forma, a Garça quebra um pouco isso, né? De uma forma, assim, meio brusca, né? Você vê que a Garça, ela é meio ambígua, né? Um personagem meio ambíguo, né?
Ele mesmo cita, né? Ele mesmo fala. Ele fala, eu posso ser seu inimigo, eu não sou seu amigo, não vou ser seu amigo, mas também é um negocinho.
Assim, porque tem umas cenas que ela faz uma parada super escrota e daqui a pouco fica tudo boazinho porque ele ajuda ela.
Ele é um agente do caos ali.
Ah, total, exatamente. Maior definição de Sagar ser é agente do caos.
E respondendo a sua pergunta lá do se teria aceitado a proposta ou não, eu tava pensando nisso. Cara, eu acho que não, porque, sei lá, me parece, parece ser ali, não vou falar muito, mas parece muito solitário, muito solitário.
Parece, sim.
Mas, por mais que você tenha poder, mas, cara, a que preço, sacou? Moldar o mundo, mas
não é só
você
questão
tá sozinho.
De ser solitário também, mas a questão, acho que até da responsabilidade, porque assim, acho que ele chegou num ponto que ele tava tão cansado que ele simplesmente não tava mais cuidando do mundo de uma forma responsável, né? Tipo, parece que ele foi deixando, como se você tem uma casa, e aí você tem as suas coisas que você gosta muito, e aí você cuida dela, você tira a poeira, você vai arruma, mas aí um dia pro outro você meio que quase como se tivesse depressão, sabe? E aí você deixa tudo pra lá, você não limpa mais nada, meio que nos pés perdido o gosto pela vida, sei lá.
É, tem essa vibe mesmo. E tem o rolê também, que, tipo, não só é um trabalho pesado e que exige muito, né? E tem esse negócio de ele realmente parece ser muito solitário, apesar das criaturas ao redor e apesar das interações que existem. Mas tem o fator também que, tipo, não só ele é um trabalho pesado por esse lado, mas é um trabalho que, tipo, se ele para, muita gente é afetada, né? Então tem mais esse agravante de, tipo, você tá fazendo um negócio sozinho e se você falhar, tipo, vai dar muito ruim e não vai ser pouco. E isso deve... Nossa, porque quanto tempo que... A gente tem noção de quanto tempo que ele tava lá fazendo isso? Foi muito tempo, né?
Muitos anos. Até porque, assim, talvez a noção de tempo seja até diferente, né?
É, bem possível, né?
Até porque, por exemplo, tem outra personagem e ela tem uma idade diferente e ela está deslocada de outro espaço-tempo também. Então, assim, realmente, como você falou, nada disso é explicado. A gente só imagina o que pode ser ou como pode ser, né?
Sim.
E assim, ele é solitário também, mas aí pensando, por exemplo, existem outras pessoas, outros seres, sei lá, não sei a melhor forma de dizer isso, que também teriam interesse, talvez, em controlar junto com ele. Mas aí também tem essa questão, né? Qual é a facilidade de você manter uma... não sei a palavra agora, mas manter, assim, que todos tenham o mesmo objetivo, ou se entendam, ou não deixar suas vaidades superar, né, os interesses, que é tipo assim, resumindo, assim, uma decisão coletiva ali, de grupo de pessoas ou seres decidindo as coisas daquele mundo ali, né, até que ponto seria harmônico, você fala o que eu queria falar, até que ponto seria harmônico, né, e até que ponto seria um monte de conflitos, que você vê que tem uma questão ali que aparece de um dos seres, tem essa questão da vaidade também, por que se deixar de lado, e aí ele tem uma atitude lá que se mostra totalmente desastrosa.
E isso, até pegando o gancho aí, é um negócio muito legal, que tipo, que o estúdio faz muito bem em muitos filmes e com muitos personagens, é esse negócio, tipo, essa situação que você citou de um personagem que tenta fazer uma coisa e é desastroso e tal, os personagens, eles não são... Todo mundo é muito cinza, né? Então, assim, tem muitos filmes em que os motivos por trás das decisões, seja de personagens que a gente vê como vilões ou seja personagens que a gente vê como mocinhos, tem muita nuance. E isso é um negócio muito legal também, assim, tipo, às vezes a pessoa tem a melhor das intenções e dá muito errado, e às vezes a pessoa parece estar fazendo um negócio ruim, mas na verdade não é ruim, ou ela tenta... são muitos lados e muito personagem distinto e interessante. Que entra um pouco também no que o Diego tinha comentado antes, que basicamente todos os personagens são muito interessantes, né? Normalmente, na maioria dos filmes.
Sim, tem muitos personagens interessantes nesse filme. Sim. Acho que essa coisa da impulsividade, né? As pessoas, às vezes, elas agem de forma impulsiva. Né?
Sim, sim.
Tanto que... acho que a gente já comentou isso também em outro desses minicast, agora eu não vou lembrar. O personagem é tão legal que tem personagens ali tão interessantes que eu veria a história só dele. Por exemplo. Eu veria a história da Garça, por exemplo.
Não, completamente.
Se fizesse algo do tipo... Ai, cara, aqui, eu já achei a ideia meio ruim. Se eles fizessem algo do tipo aqueles mini com aquele esquilo da Era do Gelo...
Eu veria.
Obrigado. Eu veria ele fazendo...
Não é engraçado que o Diego falou dessa. Agora de fazer, tipo, spin-off dos personagens, fazer da Garça. E eu fiquei pensando, nossa, se fizesse um filme da Garça live action, quem interpretaria a Garça seria o Danny DeVito.
Nossa, pô, seria. Exatamente. Nossa, parabéns. É.
Caraca, parabéns.
Normalmente, eu não sinto necessidade alguma de live action. Eu não... Normalmente, fico com o pé atrás, porque eu acho que não precisa. Mas, esse aí eu ia ver no cinema.
Caraca, Danny DeVito como a Garça, precisamos.
Nossa.
Precisamos jogar isso numa IA pra fazer uma arte.
Preciso. Gente, que incrível.
Mas acho assim, acho que legal que, assim, por mais que tenha todas essas coisas ambíguas e também um pouco, assim, de coisas negativas, eu acho que também tem a parte legal da curiosidade, né? Porque a curiosidade que move o garoto, né? Essa coisa dele.
Uhum.
Ele é motivado não apenas por uma negação, ele é motivado também por uma curiosidade que faz ele ser uma pessoa destemida, né? Ele tem essa obsessão de achar, descobrir se é algo que a Garça diz pra ele, né? E ele não consegue se permitir viver se não descobrir isso, né? E assim como a vida dele é cheia de conflitos, né? A jornada dele no filme, ela é bem sinuosa, né?
Uhum.
Então, assim, eu acho que essa curiosidade que vai movendo ele a cada obstáculo que aparece, ele vai lá destemindo, não? Você vê que, assim, no início ele parece um... Por isso que eu achei que no início ele era mais novo. E aí, aos poucos que eu percebi que, na verdade, ele talvez fosse um pouquinho mais velho. Você viu o amadurecimento dele, né? Ele é muito solitário, talvez um pouco até meio, assim, inocente, esperando que alguém faça por ele alguma coisa. Mas aí ele vê que ele que tem que fazer as coisas se ele realmente quer que as coisas aconteçam pra ele,
sim,
né? E é isso que realmente faz com que ele embarque nessa jornada.
E é muito, muito legal também, porque você tinha comentado de um momento em que ele faz uma coisa grande pra poder chamar a atenção do pai, né? E é muito legal, assim, você ver o crescimento dele ao longo do filme, quanto mais coisa ele vai conhecendo, mais coisa ele vai vendo, porque, assim, e é um negócio que eu melhorei muito nisso também, tipo, quando eu era mais nova, e não é mais nova, tipo, criança, é mais nova, tipo, quando tava na faculdade, não faz tanto tempo assim, faz um tempo, mas não, enfim, eu tinha muita dificuldade de falar as coisas, então, tipo, eu me identifico muito, eu nunca fiz o que ele fez, mas eu me identifico muito com esse negócio de, tipo, ele podia chegar no pai e falar vamos conversar, mas isso é muito difícil, dependendo do estado que você tá, ou, tipo, do seu momento de vida, tipo, às vezes é muito mais fácil, entre aspas, pra você fazer alguma coisa que, tipo, dê início a um evento pra chegar onde você quer, ao invés de só ir conversar. É o famoso, a grande maioria dos filmes se resolveria se dois personagens abrissem a boca e conversassem, sabe? Isso na vida acontece muito também, foi um negócio que eu fui aprendendo quando eu fiquei mais velha, de, tipo, tá tudo bem, eu posso chegar nas pessoas e falar as coisas, eu não preciso esperar elas perceberem, ou, tipo, ficar no, ah, não, tudo bem, eu estou sofrendo, mas é tudo bem, é melhor do que eu ir falar com XYZ, enfim. E a gente vê isso no filme com ele, né? Ele vai melhorando, ele vai entendendo, a curiosidade dele e as descobertas vão movendo ele também como pessoa. Eu acho isso muito divertido de ver em personagens, assim.
Mas temos que conver que com aquele pai também não era fácil, né? Porque, assim, não fica muito claro no filme, mas eu subentendi que aquele garoto foi mandado para um colégio interno e ficou, tipo, pelo menos um ou dois anos sem ver o pai.
Não fica claro, né? Mas eu fiquei com essa impressão também.
Sim, dá a entender de que, assim, o pai é uma pessoa muito distante dele. Dá a entender que, assim, só nesse momento que ele fez aquilo ali, que o pai realmente esteve mais com ele, se interessou mais por ele, né? E você vê que no final, ele tem uma consciência sobre essa ação dele, de uma forma que, inclusive, contribui para a decisão dele em relação a ele ser ou não o sucessor do ancestral lá, né? Então, assim, você vê que é uma maturidade que ele adquiriu, né? A partir das trocas que ele teve com os personagens que ele foi conhecendo ao longo da jornada dele, também pelas próprias experiências que ele foi passando, né? Então, ele realmente tem a consciência de que agora eu tenho que mirar um outro direcionamento, eu tenho que fazer diferente das coisas que eu estava fazendo se eu realmente quero ter uma vida mais menos solitária, uma vida mais plena.
Exatamente.
Vamos falar mais uma coisa aí? Já tá aqui. Não. Quase uma hora.
Sabe.
Teve um negócio que eu também, assim, uma coisa que me incomodou um pouco, mas eu não sei se eu interpretei errado ou se tem alguma questão mais profunda em relação a isso. Tem uma parte no início que alguém fala sobre esse ancestral dele, dizendo que ele ficou louco por ler muitos livros.
Ah,
e, assim, eu não fiquei entendendo, assim, qual é o sentido dessa questão. Está criticando, assim, o excesso de conhecimento ou era uma percepção daquela personagem? Não sei.
Eu entendo só como percepção da personagem. Não vejo como uma... leu demais e tal.
Assim, eu entendi como uma percepção dela, mas eu preciso dizer que eu fiquei incomodada no sentido de, tipo, passou pela minha mente no momento de, poxa, algumas pessoas vão entender isso errado e talvez seja um problema pra algumas pessoas, sabe? Não sei. Tipo, eu acho que a grande maioria das pessoas deve ver como foi só a personagem falando e tá tudo bem, sabe? Mas me deu um eita, Giovanna, sabe? Bem leve.
A gente pode entender como uma crítica à leitura.
Poderia.
Criticar o conhecimento.
Não, assim, um excesso de conhecimento. Tipo assim, não ser obcecado demais por estudar demais, ler demais. Porque pelo que eu entendi, ela tava querendo dizer que ele meio que se isolou. Ele ficou tão obcecado por aquilo ali que ele se isolou, né, da vida, da família, né? Mas assim, sei lá, foi colocado de uma forma que não deixou uma sutileza ali.
Ficou um pouco confuso, né?
Ficou confuso, assim. Acho que vai muito da interpretação de cada um, né? Acho que é nessa questão aí, né? Ele poderia ter sido mais claro, né?
Sim.
Eu acho. Ou na crítica da personagem, né? Porque realmente, com uma parada assim...
Deixar claro que, assim, o mais que ela criticasse isso...
Ela não tá criticando a pessoa ter um conhecimento.
Pode ser muito profunda, né?
Poderia ter de uma forma que fosse... ele ficou extremamente focado nisso e esqueceu todo o resto.
Eu acho que seria uma boa solução. Foi bom você falar disso, porque na hora eu tive esse incômodo, mas eu tinha esquecido já que essa cena acontecia. Passou reto, assim, não sei.
Mesma coisa comigo, eu também tive esse incômodo inicial, eu falei, ih, rapaz. Aí depois...
exatamente um ih, rapaz. foi exatamente.
Porque assim, a gente já tá vivo num momento que as pessoas leem tão pouco.
E despreza o conhecimento formal, né?
Sim.
Uhum.
Então, é meio complicado, assim. Pode dar margem pra essas pessoas.
Pode.
Mas eu espero que não, né? Espero que as pessoas...
Pessoal, leia aí bastante, hein? Você não vai ficar louco, não.
Tá tudo bem. Lê, é muito divertido.
Lê é divertido. Só não esqueça que tem que fazer outras coisas também, né?
Ah, sim.
Isso.
E uma...
Equilíbrio é tudo.
E uma dica muito boa também pra você que não tá acostumado a ler, mas tem vontade de começar. Às vezes, você pode achar que você não gosta de ler porque aquele tipo de livro que você tá tentando não é pra você. Às vezes você pode tentar experienciar outros tipos de livro. Tipo, eu tenho um amigo que ele odiava ler até eu emprestar pra ele Darenchan, e aí ele descobriu que ele gostava e hoje em dia ele leu um monte, passou inclusive vários livros que ele nunca queria ler antes. Tipo, ele foi de Darenchan pra Senhor dos Anéis, sabe? Senhor dos Anéis é bem mais pesado, assim, no estilo de leitura. Então, às vezes é questão de encontrar o teu livro ou o teu mangá, o teu gibi, seja lá o que você tenha vontade, ou a sua fanfic também, tá tudo aí, só vai.
A minha dica é, comece pela coleção Vagalume.
Perfeito.
Entendedores entenderão. Nossa, Diego, você não conheceu a coleção Vagalume? Você é da minha geração.
Eu conheci, pô, claro que eu conheci.
Ah, tá, eles falam que você não conhece.
Não, conheci.
Ah, tá.
Um dos melhores livros que eu li na escola.
Que eu não sei se conhece, ela é mais nova. Né?
Conheci também, conheci.
Inclusive, tenho todos aqui PDF aqui.
Acho que eles foram relançados também, inclusive.
Inclusive, tem vários ali que seriam um excelente filme.
Tem.
Foi relançado sim, porque eu fui no Natal na livraria e vi várias edições novas. Tava pensando na filha do meu primo, mas estavam muito caros.
Que legal.
Vou fechar, hein, gente.
Beleza.
A gente gravou um cast praticamente. E olha que a gente não foi a fundo.
A gente não falou nenhum spoiler.
Eu me segurei bastante em respeito a vocês, né?
Foi muito bom.
Tem coisa pra falar, assim.
Tem.
Acho que vale a pena a gente gravar um cast depois.
Ah, total.
Mais a fundo aí. Se mais galera quiser participar também. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assista aí o Menino e a Garça. É um bom filme. É um bom filme, né? Se você é fã do Miyazaki, aí você é fã do Ghibli aí, vai atrás, né? Atualmente ele tá no cinema, né? Não tem streaming. E vou deixar espaço aí pros meus amigos fazerem suas considerações finais e o seu jabá vai lá, Bia.
Bom, muito obrigada aí por essa gravação. Eu já disse isso nos outros podcasts que a gente fez sobre as animações, mas eu fiquei muito feliz que vocês concordaram em assistir pra gente falar sobre todas elas, porque é muito divertido e elas são bem diferentes entre si, então é sempre um deleite aí ter mais pessoas pra falar a respeito. E gostei muito do filme. Ele foi o filme que me levou de volta pro cinema. Eu, antes da pandemia, eu ia no cinema muito. Tinha meses que eu ia, tipo, toda semana ou a cada duas semanas. Eu realmente ia muito no cinema. Tipo, não façam isso, crianças. Mas às vezes eu comia menos no almoço pra guardar dinheiro pra ir no cinema. Não façam isso. Por favor, não façam isso. Mas assim, eu realmente gostava muito. Aí aconteceu a pandemia, eu obviamente não fui. E só voltei agora com o Menina Garça. E muito feliz. Foi muito legal de assistir. E muito obrigada aí, Miyazaki, por mais esse filme maravilhoso. E assim, podem me encontrar, se quiserem, no Instagram, com Bia_Bock. Bock é BLCK. E pra quem quiser me escutar em outros podcasts, eu tô aí em vários episódios separados do Eto do Biscoito, do Sete Letras, aqui do Elementar, do Podpacast, do Jogando Casualmente e do Só Mais Uma Coisa. Além disso, estou com commissions abertas, então capas e artes para livro, incluindo material extra como marcador de página e trailer animado, e ilustrações tradicionais e digitais, animações e motion, pegue pra Twitch tudo que se implica, então HUD, emotes animados estáticos, thumb, imagem de donate, outras coisas, material pra jogo, pra quem não sabe, eu sou game designer, então desde level design e roteiro até tudo 3D e 2D eu já fiz e faço, e se quiser alguma coisa que eu ainda não sei fazer ou não faço por algum motivo, a gente conversa e eu te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda, ou aprendo, enfim, ou volto a fazer. Mas assim, com certeza eu conheço pelo menos um artista que faz exatamente o que você quer, mesmo que não seja eu. Realmente, eu conheço, certeza que eu conheço. Então é isso. Muito obrigada aí aos dois e a todo mundo que ouviu.
Só um segundo. Oi, tá. Eu acho... Espera, deixa eu começar de novo. Me embolei aqui. Não, eu recomendo aí que vocês vejam o filme Menina e a Garça, né? Aproveitem quando está nos cinemas. Ver filme nos cinemas é sempre a melhor opção. É isso, é um filme bem bonito, assim, bem tocante, né? Se você tiver a oportunidade de ver de novo, como eu tive de ver duas vezes no cinema, veja, porque, assim, é um filme que mostra muito as relações humanas de uma forma muito poética e é bem bonito, é uma animação bem bonita, especialmente, assim, se você ama animação, vá ver, né? Não, nem pense duas vezes, vá ver. Como eu falei já, eu não tinha conhecimento, assim, quer dizer, tinha conhecimento, mas nunca tinha visto os filmes. Eu tinha visto frames e alguns trechos de outros filmes do Estúdio Ghibli. Há muito tempo já que eu queria ver um filme do Estúdio Ghibli, esse aí foi a minha estreia e já estou ansioso aí pra ver os outros filmes. E é isso aí, quem tiver interesse, eu tô nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Luciano Bugarin Filmes, tudo junto, Bugarin é Bugarin, dou dicas de filmes, dicas de livros, também alguns, falo um pouco sobre semi-educação, tenho conteúdos originais de audiovisual, escrevo pro site Vivente Andante, no qual às vezes eu escrevo lá algumas críticas de filmes, inclusive escrevi sobre esse filme, O Menino e a Garça, que também não tem spoilers, mas tem algumas informações que a gente não falou aqui, porque esse aqui foi bem mais restrito, e às vezes apareço aqui no podcast Elementar. E é isso aí, valeu aí.
Tá bem? Hã? Você tá bem?
Eu ia falar, comecei a tossir.
Você tá bem, cara?
Eu tava tossindo.
Você tem água aí?
Eu pensei que era pra começar a tossir também.
Era um sinal.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e valeu.
Tchau.